A história de Toninho Baiano, ex-jogador do Flamengo, que obrigou Júnior Capacete a jogar na esquerda. Antônio Dias dos Santos, mais conhecido como Toninho Baiano, nasceu em Veracruz, uma ilha que fica próxima a Salvador, Bahia, no dia 7 de junho de 1948. Ele atuava como lateral direito e se destacou jogando no Fluminense e no Flamengo. Na ilha, o rapazola atarracado não tinha um minuto de paz. Tantos eram os convites para uma peladinha aqui e ali. E lá ia o inquieto Toninho, também conhecido na região como Cavalo, por sua estupenda disposição física. Durante o jogo, Toninho corria feito um maratonista. Durante o jogo, Toninho corria feito maratonista e ainda encontrava forças para percorrer rapidamente o longo caminho da volta para casa. Era o medo das sovas do seu Onésio, um pai bondoso, mas severo com os deveres escolares. Toninho foi um lateral direito de muito fôlego, que subia constantemente ao ataque com as arrancadas pela direita e não fugia de divididas. Toninho iniciou sua trajetória esportiva em 1966 no São Cristóvão Atlético Clube de Salvador, Bahia, antes de ser encaminhado aos quadros amadores do Galícia Esporte Clube. Promovido ao Juvenil do Galícia em 1967, a tão sonhada oportunidade do time principal chegou rapidamente. O desempenho de Toninho foi acima do esperado e, com o passar do tempo, seu futebol vistoso foi aproveitado em outras posições. No Galícia, ele conquistou o Campeonato Baiano de 1968. 3 anos depois, veio a grande chance, quando acertou sua ida para o Fluminense, que pagou 100 mil cruzeiros por seu passe. Seu início no clube carioca não foi muito bom. Após um acidente de automóvel, que culminou com seu afastamento dos gramados por um tempo, quando retornou, foi sacado do time e, nas poucas vezes que entrava, as dores ou cãibras o incomodavam. Sob comando do técnico Paulo Amaral, entretanto, tornou-se um jogador polivalente, tendo jogado nas duas laterais e nas duas pontas. Toninho costumava dizer que o bom profissional joga onde o técnico manda. Ele se adaptava bem em qualquer posição e, mesmo sendo destro, não tinha dificuldade de jogar na esquerda. Ele sabia que nunca mudaria suas características, que era avançar e tentar o gol sempre. Conquistou os títulos cariocas de 1971, 1973 e 1975, além do torneio Roberto Gomes Pedrosa de 1970, reconhecido pela CBF como Campeonato Brasileiro de Futebol. Após a final de 1971, onde o Clube das Laranjeiras sagrou-se campeão, recebeu elogios de Carlos Alberto Torres, que deu declarações dizendo que via Toninho como seu substituto. Sua saída do Fluminense, após 5 anos no clube e muitos títulos, foi precipitada por um atrito com o técnico Didi, que havia declarado que Toninho sofria de um bloqueio mental. Didi questionava a desobediência de Toninho dentro de campo. No início de 1976, Francisco Horta, presidente do Fluminense, promoveu um fantástico troca-troca de jogadores entre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Desta forma, Toninho e mais 2 jogadores foram para o Flamengo em troca de Rodrigues Neto, Doval e Renato. A torcida do Mengo não concordava com a saída de Doval. Por este motivo, passou inicialmente a persegui-lo. Toninho acabou conquistando os torcedores rubro-negros. Mas, além da admiração dos flamenguistas, em 1977, Toninho também já era visto como um dos melhores laterais do país. Jogou 4 anos e meio no Flamengo, tendo participado da conquista do Tricampeonato Carioca de 1978-1979. Neste ano foi disputado 2 estaduais. além do título no Campeonato Brasileiro de 1980. Defendeu o rubro-negro carioca em 241 jogos e marcou 23 gols. Foi ele que fez Júnior, o capacete, que é destro, sair da lateral direita e tentar a vida com sucesso no lado esquerdo do campo. Porque a direita tinha um dono. Toninho cresceu no bairro humilde de Gameleira, na ilha de Veracruz. E mesmo com a fama, nunca esqueceu as suas origens. No dia 24 de outubro de 1977, Toninho Baiano presenteou os seus conterrâneos com a visita do Flamengo à ilha. Craques como Zico, Júnior, Adílio, Tita, Roberto, o técnico Cláudio Coutinho e dirigentes atravessaram a Baía de Todos os Santos de balsa para jogar bola contra os nativos da ilha de Itaparica. Na verdade, o evento sucedeu uma excursão ao Nordeste feita pelo Flamengo, em que jogou contra o Bahia, Fluminense de Feira de Santana e Sergipe. Depois de atuar em Salvador contra o Bahia, o elenco do Mengo teve um dia de folga e foi convidado para comer mariscos na Gameleira por Antônio Dias dos Santos, mais conhecido como Toninho Baiano. Quem diria, o placar foi 1-1 com gol de Zico e Ivo, autor do gol dos nativos, e que era irmão de Toninho. Quem diria, o placar foi 1-1 com gol de Zico e Ivo, autor do gol dos nativos, e que era irmão de Toninho. O treinador Cláudio Coutinho ficou impressionado com o futebol de Ivo e o levou ao Flamengo para fazer testes. Acabou retornando depois. Durante sua estadia na Gávea, foi convocado para a seleção brasileira que disputou a Copa do Mundo de 1978 na Argentina. Titular absoluto, participou de todos os jogos, incluindo um jogo em que foi estranhamente escalado na ponta direita, visto que na seleção ele só jogava na lateral, menos na decisão do terceiro lugar. No ano seguinte, especulava-se se ele ainda seria o lateral da seleção na Copa do Mundo de 1982, mas sua saída em 1980 para o Al Nassr da Arábia Saudita fez com que essa possibilidade fosse esquecida. Deixou o clube árabe onde conquistou a Liga da Arábia Saudita depois de incidentes mal explicados sobre sua transferência para um outro clube do mesmo país e voltou ao Brasil. Sem a liberação do passe pelo Al Nassr, que pediu o valor astronômico à época de US$ 1 milhão, conseguiu uma liminar para defender o Bangu, mas esta foi cassada depois de apenas 4 jogos e ele foi obrigado a aposentar-se em 1982, aos 34 anos de idade, passando a dedicar-se à sua loja de materiais de construção. Toninho Baiano faleceu em 8 de dezembro de 1999 em Salvador, aos 51 anos, vítima de um mal súbito.